anos, precisamente no dia 17 de fevereiro, o Brasil perdia o mestre Pixinguinha.
Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê.
Caçula de uma família de 3 irmãos, Alfredo da Rocha Viana Filho, o Pixinguinha, é considerado o pai da música brasileira. Sua genialidade e o incentivo do pai flautista fez com que fosse criado em volta as rodas de samba, acompanhado por sua flauta e um cavaquinho. Além dos instrumentos, o pai Alfredo da Rocha Viana matriculou seu filho em aulas de música com o instrumentista e compositor Irineu de Almeida, o Irineu Batina. Ainda menino, mostrou-se um prodígio e compôs Lata de Leite, um choro em 3 partes, obedecendo às regras da época. Em 1911, entrou para a orquestra Filhas da Jardineira, do Rancho Carnavalesco. Foi assim que conheceu seus amigos Donga e João da Baiana. Antes dos seus 15 anos, Pixinguinha já sabia o que queria e não poupava tempo. Matava aula e fugia para a casa de chope, a Concha, na Lapa Boêmia, só para fazer o que mais amava, música. Nessa época, o jovem músico entrou para a Orquestra do Teatro Rio Branco e, com 17 anos, editou pela primeira vez uma composição de sua autoria, intitulada Dominante. O apelido foi dado por sua avó africana. Muitos especulam seu significado, mas o mais provável é uma variação do termo moçambicano, que significa comilão. E foi com esse apelido que gravou seu primeiro disco em 1917, com o grupo Pixinguinha, na Odeon, contendo 2 clássicos, O Choro, Sofre Porque Queres e A Valsa Rosa. Amigos e com o irmão China, formou em 1918 o grupo Oito Batutas. Os Oito Batutas percorreu todo o país com sua música e em 1921 recebeu o convite de fazer uma turnê por Paris. E logo no ano seguinte, viajaram para a Argentina. De volta ao Brasil, participou de eventos, gravou o disco e ganhou a imprensa. O autor da canção Carinhoso revolucionou o jeito de fazer música no Brasil e é lembrado até os dias de hoje.
Tu és divina e graciosa, estátua majestosa do amor por Deus esculturada e formada com ardor da alma da mais linda flor, de mais ativo olor, que na vida é preferida pelo beija-flor. Se Deus me fora tão clemente aqui neste ambiente de luz, formada numa tela deslumbrante e bela, teu coração junto ao meu ansiado, pregado e crucificado sobre a rosa e a cruz do arfante peito teu. Tu és a forma ideal, estátua magistral, alma perenal do meu primeiro amor, sublime amor. Tu és de Deus a soberana flor. coração sepultas um amor. O riso afeador em sândalo isolente, cheios de sabor, em vozes tão dolentes como um sonho em flor. És láctea estrela, és mãe da realeza, és tudo enfim que tem de belo em todo o resplendor da santa natureza. Confessar-te, eu hei de sempre amar-te. Ó flor, meu peito não resiste. Ó meu Deus, quanto é triste a incerteza de um amor que mais me faz penar em esperar, em conduzir-te um dia ao pé do altar. Jurar aos pés do Onipotente preces comoventes de dor, e receber a unção da tua gratidão depois de remir meus desejos em nuvens de beijos, e de envolver-te até me padecer de todo fenecer.
Para relembrar um pouco sobre o mestre Pixinguinha, vamos conversar com Alexandre Araújo, professor e apresentador do programa da Rádio Universitária Alma Brasileira. Tudo bom, Alexandre?
Tudo bem, Edilane.
Qual a importância do Pixinguinha para a formação da música brasileira?
O Pixinguinha tem algumas importâncias, digamos assim, paralelas, né, propriamente distintas. Do ponto de vista de uma pessoa que sistematizou uma linguagem musical, né, que é a linguagem do choro, ele transformou o choro até então que vinha sendo feito e deu um formato um pouco mais definido. E além do aspecto do compositor, né, bastante atuante, do arranjador musical, na qual ele trabalhou bastante tempo, né, para particularmente os principais cartazes da década de 30 e 40.
E quais são as principais composições do Pixinguinha?
Bom, sem dúvida nenhuma, o Carinhoso é a mais conhecida de todas, né? Inúmeras gravações e regravações, a Valsa Rosa, alguns choros que foram letrados, particularmente Lamento, Ingênuo, um choro bastante clássico na execução instrumental, né, dentro da linguagem do choro. Também atua em muitas frentes de composição distintas, né, inclusive música religiosa, né, música sinfônica.
Ele também integrava um grupo formado por Pixinguinha e amigos, e ele também foi convidado para passar uma temporada em Paris. Nos explica um pouco o que isso significou para a carreira do Pixinguinha e a própria formação da música também, porque ele absorveu vários ritmos a partir dessa viagem. O grupo formado por Pixinguinha e amigos foi convidado para passar uma temporada em Paris. A gente queria saber um pouco mais sobre o que isso significou na carreira do Pixinguinha, porque ele também absorveu vários ritmos a partir dessa viagem. A gente queria saber um pouco mais sobre as mudanças que ocorreram na forma de produzir do Pixinguinha a partir dessa viagem.
Eu acho que tem vários aspectos interessantes aí em relação a essa viagem, né? Ela foi patrocinada pela família Gimli, né? Depois formaram o jornal O Globo, né? Mas a família Gimli, naquele momento, detinha, assim, um poder sobre a imprensa, né? Era o principal veículo brasileiro daquele momento, donos do Copacabana Palace, por exemplo. E financiaram essa viagem aos Oito Batutas. E nesse período que eles permaneceram lá, eles tiveram contato com... Paris naquela época era como se fosse um grande centro de convergência da arte, né? Então diversas formações musicais de vários lugares do mundo eles tiveram a oportunidade de conhecer. Costuma-se falar do momento que o Pixinguinha absorveu o saxofone e um pouco mais da linguagem do jazz. Mas isso é um pouco contraditório, assim, em relação às informações que a gente tem. Particularmente em relação ao saxofone, que já era um instrumento que já vinha sendo usado no Brasil e ele certamente tinha contato. Mas esse estímulo da formação musical com a característica de jazz, ele passou a utilizar, realmente. Mas não necessariamente a linguagem jazzística, né? Apenas a formação instrumental, né? É comum você ver... Alguns anos depois, o Pixinguinha Jazz Band, né, com essa denominação.
O Pixinguinha, ele sofreu algum tipo de resistência da imprensa?
Bom, certamente a questão do preconceito racial era muito mais evidente, né? E além disso, um preconceito cultural. Na verdade, parte da imprensa que escrevia sobre música não tinha nenhuma relação necessariamente com a música popular. Jornalistas escreviam sobre música erudita e não aceitaram muito bem essa representação do Brasil justamente com essa parte da negritude, né, tão evidente e, na verdade, também tão conceituada, né, porque Pixinguinha era bastante erudito na sua área, né, na sua área de atuação. Ele era um cara que detinha bastante conhecimento. E essa questão do preconceito aí se evidenciou. Então, na verdade, é parte da imprensa, né, e parte da imprensa que, naquela época, tinha um comportamento assim bastante exagerado em relação àquilo que pensava, né? Ele, inclusive, aí falando da família Guini, já falamos do lado do Copacabana Palace, que era o hotel mais luxuoso da América do Sul. Muitas vezes ele tinha que entrar pela porta dos fundos, né? No local que ele trabalhava em orquestra, né? Dentro do Copacabana Palace, ele não podia entrar pela porta da frente. E parece que era uma coisa que também não incomodava assim substancialmente, entendeu? Continuou produzindo durante muito tempo. Eu acho que ele soube lidar muito bem com essa questão aí.
Hoje a música, e principalmente o Chorinho, sente a ausência desse grande artista. Como que isso reflete hoje nas produções musicais? E se há essa carência mesmo de um artista do potencial do Pixinguinha hoje?
Não, eu acho que a carência, ela se dá pelo aspecto, digamos assim, afetivo. O Pixinguinha é um ícone da música brasileira, então a gente sente falta da pessoa, né, da energia daquela pessoa ali. Mas, por outro lado, ele é o responsável direto por várias gerações de músicos posteriores, inclusive na atualidade, de começarem a ter essa proximidade com o gênero e quererem estudar e desenvolver isso. O Choro hoje não é uma música estagnada, muito pelo contrário. Ele está muito bem representado no trabalho dele, nas obras dele, e isso se evidencia nas várias gerações de músicos posteriores à Pixinguinha e no trabalho dessas pessoas, né? Inclusive atualmente, né? O Choro ainda é um gênero que se espalha pelo mundo, na verdade.
Obrigado, nada. Alexandre Araújo, pela entrevista. A gente queria que você convidasse, né? Como você é apresentador do programa da Rádio Universitária Alma Brasileira, que é especializado em choro e em música brasileira.
Nosso programa acontece todos os domingos, às 15 horas, na 104,7, Rádio Universitária, sempre tratando de assuntos, de personagens, né? Histórias sobre o choro no Brasil e, eventualmente, fora do Brasil, né? A gente acabou de produzir aqui no Espírito Santo um trabalho de um compositor, Eduardo Martins, com a literatura voltada para choro, né? E já estamos em vista de produzir mais uns dois volumes de choro de compositores locais. E eu queria agradecer mais uma vez o convite de vocês. Muito obrigado e um beijo para vocês.